Você está ouvindo Feijoada Completa.
Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo.
Olha, esse aí é o Caetano Veloso cantando Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, do filme Lisbela e o Prisioneiro.
Vezes por você, só pra ver se te encontro.
E para abrir esse segundo bloco, vamos falar sobre as votações do plenário na semana que passou.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Boa tarde, Dini. Muitos motoristas de serviços de aplicativos se mobilizaram para acompanhar um projeto que interessava muito a eles. Eu, inclusive, vi muita gente aqui nos corredores, com cartazes. A movimentação foi grande, não é?
Boa tarde, Claudinho. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo na Rádio Câmara. Isso mesmo, Claudinho. A gente viu aí essa mobilização, né, em torno desse projeto de lei que cria regras para os transportes por aplicativos, né? O Uber 99, Cabify, a gente viu que foi uma movimentação que aconteceu praticamente nos últimos 2 anos, né? E era um projeto de lei que pretende aí por fim esse cabo de guerra, né, que vem acontecendo nos últimos anos aí entre os dois serviços de transporte por passageiros. E enfim, o Congresso deu, digamos assim, o veredito, né, sobre o texto. Acabou que ficou um texto bem modificado frente ao primeiro, né? Lembrando que o primeiro, que foi colocado em votação no plenário da Câmara, ele restringia bastante a atuação dos transportes por aplicativos. E agora, no final das contas, acabou sendo aprovado um texto que repassa para os municípios, né? Primeiro é o seguinte, eu acho que é importante a gente destacar que esse texto, ele reconhece que existe um serviço de transporte por aplicativo no país, que até então a nossa legislação não reconhecia, né, não que existia isso, não existia legalmente, né, a possibilidade de haver esse tipo de serviço. E agora ele reconhece que existe e repassa para os municípios. Então os municípios é que vão poder criar regras e aí determinar como eles querem que esse serviço funcione em cada cidade. Né? E aí eles vão poder, inclusive, limitar, se eles quiserem. Vão poder colocar características de carro, enfim. Só que vão ter que obedecer alguns princípios assim, mínimos. Por exemplo, vão ter que estabelecer idade mínima de carro, o motorista vai ter que pagar INSS, a empresa vai ter que recolher imposto, a empresa de aplicativo, né, no caso. Vai ter que recolher imposto, e é isso, assim, agora foi para a sanção presidencial, tem várias regrinhas aí, quem quiser mais informações pode pegar essas informações junto na agência Câmara, mas é basicamente isso, eles vão ter que ficar, a regulamentação toda essa criação de regras vai ficar a cargo do município.
Agora, a cada cidade vai poder definir, por exemplo, a idade máxima que o carro vai ser permitido, também o número da frota, todas Pode. Essas regulamentações cada cidade vai fazer, é isso?
Isso, cada cidade vai ter que fazer essa regulamentação e assim, claro, obedecendo algumas coisas mínimas. Antes, até o texto tinha, por exemplo, uma obrigatoriedade que os carros tivessem placa vermelha. Tinha também uma limitação de que o licenciamento tinha que ser no nome do motorista e no próprio município em que o carro roda. Isso tudo foi retirado, ou seja, acabou que ficou tudo a cargo do município mesmo. O município é que vai definir se quer ou não quer restringir, se vai colocar número de carro, se não vai, enfim. O que está determinado é o seguinte, o motorista do aplicativo tem que recolher para o INSS, ele tem que ter carteira B, né, de carro, e na carteira dele tem que estar escrito que ele exerce uma atividade remunerada, e o aplicativo tem que recolher imposto.
Mas
basicamente isso.
Acabou sendo uma vitória, né, tirando esses pontos da placa vermelha, enfim, acabou sendo uma vitória para esses aplicativos, né?
É, eles comemoraram porque é uma forma de eles rodarem, né? Assim, porque o texto mesmo que saiu do Congresso Nacional e que foi para a sanção não é um texto proibitivo, como aquela primeira versão era, né? Aquela primeira versão podia, na prática, limitar a atuação deles mesmo e aí diminuir, até inviabilizar mesmo em alguns municípios a atuação do transporte por aplicativo, né? Aí agora não, agora cabe ao município colocar essas regras e ver se limita mesmo ou não, né? E assim, os taxistas ficaram meio bravos, viu, Paula? Vou te falar, no final da sessão, tinha alguns representantes da categoria dos taxistas lá, que até, assim, gritaram, xingaram os parlamentares, houve até uma certa mobilização ali no final, mas, assim, alguns estavam exaltados, já outros taxistas estavam mais serenos, assim, e dizendo, olha, nós vamos esperar para ver como é que vai ser em cada cidade, porque se houver um libera geral, talvez nós vamos recorrer à justiça. Teve até alguns que falaram dessa forma, entendeu? Porque eles estão mais naquela expectativa de que vamos ver como é que vai rolar, como é que vai se adaptar essa lei na prática, entendeu?
Olha, eu conheci um motorista da Uber, e eu usava todos esses aplicativos, mas que ele costumava ser taxista, e aí ele migrou para os aplicativos, ele falou assim, olha, não vou entrar nessa, vamos acompanhar os tempos, né? Que não foi aí a postura de quem xingou, de quem ficou bravo ali no plenário, né?
Pois é, a gente já vê que até em algumas cidades, né, fora do país, por exemplo, os próprios serviços de táxi fizeram aplicativos para poder fazer um gerenciamento desse serviço de táxi mesmo, né? Então, antes dessa lei, por exemplo, até os próprios aplicativos dos táxis eram meio questionáveis, entendeu? Se poderiam estar funcionando ou não. Pelo menos isso é uma coisa que é garantida pela lei. Os aplicativos de transporte podem funcionar. Esse tipo de serviço pode ser prestado à população, né? Então, foi feito o reconhecimento desse tipo de serviço, né?
Dini, além dessa questão do serviço de transporte por aplicativos, quais foram os outros destaques do plenário nesta semana?
Ah, Claudinho, deixa eu só acrescentar uma coisa que eu esqueci desse negócio dos aplicativos. O motorista, ele também, isso foi feito inclusive uma alteração lá pelos senadores e a Câmara concordou. Os motoristas dos aplicativos vão ter que apresentar a certidão de negativa de antecedentes criminais, que também não estava previsto anteriormente, né? Mas foi aí uma inclusão que os deputados também acabaram concordando, né? Além disso, os aplicativos têm que contratar um seguro de acidentes para transporte de passageiro, pagar DPVAT, essas coisas todas aí. Então, assim, quem defende o projeto de lei diz que foi uma segurança aí também, né, para os passageiros, né?
Certo.
Vamos lá, você falou das outras votações, né?
Sim.
Claudinho, foram três medidas provisórias aprovadas, e aí a gente pode só falar por alto nelas, né? Delas, aliás, e quem quiser mais informações pode buscar lá na agência Câmara, né? No www.câmara.leg.br. Na agência Câmara lá tem tudo explicadinho rapidinho, tudo detalhadinho. Vamos lá. A primeira medida provisória teve aquela das dívidas estaduais, que facilita a contratação que os estados endividados assinem contratos junto com a União para renegociar a dívida, ou até aquele programa de recuperação fiscal que permite ficar 3 anos sem pagar, sabe? Então, aí tirou aí algumas das exigências, entre elas a regularidade junto ao FGTS. Isso, inclusive, já foi até convertido em lei, já virou lei. A outra medida provisória aprovada foi uma que muda as regras de concessão de microcrédito, ou seja, é um programa aí governamental de empréstimo para pequenos empreendedores, assim, pessoas que trabalham por conta própria ou até aquele microempreendedor individual, sabe? Sendo formal ou informal, é uma linha de crédito aí que tem nos bancos que é voltada justamente para os pequenos, então são juros mais baixos, então a ideia é facilitar. Essa medida provisória, inclusive, tem uma curiosidade, que ela também autoriza os aplicativos. Então tá aí a modernização, digamos assim, das leis, né? Tentando colocar aí todos esses aplicativos que estão agora nas mãos das pessoas, né? Porque estão nos smartphones, né? Para a população aí, né? Tentando reconhecer isso daí. E o outro foi a prorrogação por 2 meses, até o final de abril, daquele programa de renegociação de dívidas dos agricultores e das empresas do agronegócio, que é um grande programa aí, né, de renegociação de dívidas federais desse setor, prorrogou aí por mais 60 dias, aí vai até 30 de abril agora a adesão a esse programa. Agora, posso dar um destaquezinho para um projeto de lei de segurança, já que a segurança é o grande assunto do momento?
Pode.
Foi aprovado também um projeto de lei que ele aumenta a pena para quem rouba explosivo ou para quem comete crime usando explosivo. E aí é o seguinte, ó, pra você ter uma ideia, hoje, se alguém roubasse dinamite, por exemplo, o roubo de dinamite, ele tem uma pena igual a de roubo comum. Então fica de 4 a 10 anos hoje. Com esse projeto de lei, pode chegar até 15 anos, só o roubo, né? Agora, se quem usar explosivo, por exemplo, pode chegar a 17 anos em regime fechado, sendo que no máximo atualmente é só 10, entendeu? Então a ideia é coibir esse tipo de prática, né, que é principalmente a explosão de caixas eletrônicos, né, que é um crime que está crescendo aí no país. E esse mesmo texto, ele obriga os bancos a colocar um dispositivo que mancha as cédulas de dinheiro em caso de arrombamento ou de explosão do caixa eletrônico. E aí eles podem usar o que eles quiserem, desde que tinta, espuma, fogo, o que eles quiserem, entendeu? Mas desde que as cédulas elas fiquem marcadas ou inutilizadas quando acontecer esse tipo de crime, sabe? Agora vai para o Senado agora que vai avaliar de novo esse texto aí.
Bom, vamos esperar então a análise do Senado Federal para que depois possa ir também para a sanção presidencial. Dini, muito obrigada por trazer aqui para a gente todos os destaques da semana do plenário e um bom fim de semana, muito descanso para você, para aguentar a semana que vem, né, com todo o pique que você sempre tem ali no plenário.
Obrigada, Paulinha. Ó, é sempre um prazer participar do Feijoada Completa. Gente, até semana que vem. Um beijo.
Outro.
Beijinho. E agora, Claudinho, vamos passar para outros destaques.
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, anunciou na última quarta-feira o lançamento do portal do Observatório Legislativo da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, OLERJ. O portal contém análises de dados da intervenção, estudos e pesquisas sobre violência, projetos de lei em tramitação a respeito do tema, notícias e a agenda do observatório. O OLERJ vai incentivar a produção de estudos e avaliações da situação de violência no Rio de Janeiro, em parceria com institutos de pesquisa e universidades.
Está em análise na Câmara o projeto de lei do deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, que torna crime a exigência de comissão ou recebimento de presentes em contrapartida ao estabelecimento de contratos por parte de síndicos de condomínios. As penas previstas são multa e detenção de 1 a 3 anos. A proposta acrescenta um artigo à lei do condomínio. O projeto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votado pelo plenário.
Propostas que defendem os interesses da bancada feminina na Câmara devem ser votadas na próxima semana por causa do Dia Internacional da Mulher. 8 projetos aprovados em comissões permanentes aguardam apreciação do plenário. O Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março. É tradição que na Semana da Mulher, o presidente da Câmara coloque estas propostas para votação em plenário.
A Receita Federal começou a receber ontem as declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2018, ano base 2017. Este ano é obrigatória a apresentação do Cadastro de Pessoa Física, o CPF, para dependentes a partir de 8 anos de idade, completados até o dia 31 de dezembro de 2017. O prazo para entrega do Imposto de Renda vai até 30 de abril. A declaração poderá ser preenchida por meio do programa baixado no computador ou do aplicativo Meu Imposto de Renda para tablets e celulares.
Bem, e agora a gente fala um pouco de cinema.
Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro.
Domingo à noite tem a entrega do Oscar, o prêmio máximo da indústria mundial de cinema. E a nossa colunista Mariana Monteiro já está aqui no estúdio com a gente, com a sua lista de apostas para as principais categorias. Boa tarde, Mariana. E aí, qual é a expectativa? Quem é que vai levar os prêmios no domingo?
Boa tarde, Paula. Boa tarde, Claudinho. Boa tarde para todos os ouvintes. É isso mesmo, o Oscar é depois da manhã, às 10 da noite de Brasília começa, e vamos fazer as apostas, né? Você, Claudinho, teve tempo de assistir um pouco de filme?
Não fui. Minha maratona de final de semana foi frustrada.
Oh, meu Deus, que pena.
E então, olha que esse ano tá bom, viu?
Pois
eu vou conversar só com a Paula hoje, então, né? Vou te contar.
O Claudinho pode dar aquele palpite com a impressão do trailer, a impressão do nome do filme.
Exatamente,
né?
Do que já se leu no jornal.
Diretor,
exatamente. Não, palpite eu sempre dou também, mesmo sem ter visto, né? Então vamos lá.
Então vamos começar por atriz principal?
Vamos lá.
Bom, qual é o palpite? Qual é o seu palpite, Paula? Eu ia perguntar dos dois. Qual é o seu palpite? Você se lembra quem são as que concorrem? Quer que eu te relembre?
Bom, eu tô aqui com a
lista?
Com a lista, mas eu não vi todas. Tem a Margot de Aitônia e tem também a Frances de Três Anúncios para o Crime. Né? Exatamente, que eu não vi. Então, eu só vi as outras três. Favorita para mim, no caso, é a Sally Hawkins da Forma da Água, que eu acho que tá maravilhosa.
Ela tá super bem mesmo.
Mas não é quem você acha que vai levar, né?
Pois é.
Você aposta na Frances, é isso?
É porque a gente não... Assim, eu, quando faço minhas previsões, eu não faço de acordo com o que eu mais gostei. Eu faço de acordo com os prêmios que vêm sendo dados... principalmente no caso de atores, pelo SAG, que é o Screen Actors Guild, que é o Sindicato dos Atores de Hollywood, que tem, são 7 mil, vamos fazer um resumo rápido, são 7 mil
eleitores,
votantes, né? No Oscar, na academia, entre jornalistas que cobrem lá, atores, produtores... enfim, pessoas envolvidas, hoje em dia são 7 mil, você vê quanto já aumentou, na época que eu trabalhava no Telecine, no ano 2000 eram 5 mil, eles vão aumentando, né? Então, o que acontece? A Frances McDormand, né, que é a musa dos irmãos Coen, que até já levou uma estatueta por Fargo no passado... o primeiro e único Oscar da carreira dela, já ganhou todos os prêmios dessa temporada. Ela ganhou o Globo de Ouro em filme de drama, o BAFTA, que é o Oscar inglês, o Prêmio da Crítica de Hollywood e o Prêmio do Screen Actors Guild, SAG. A Meryl Streep vem sendo muito elogiada pelo papel da dona do Washington Post, no filme Post, do Spielberg, né? Mas a minha aposta é na Frances.
Agora é a sua aposta e qual é a sua preferência, já que você falou que você não escolhe com base nisso.
Ela tá muito bem, viu?
A Frances
McDormand tá muito bem. Como não é um filme que é um filme que eu goste mais, mas também o filme que eu gosto mais, um dos filmes pelo menos que eu gosto mais, não tem uma atriz principal.
Só tem homem, né?
Que é o Me Chame Pelo Seu Nome. É um filme muito mais masculino, né? Do universo masculino, inclusive.
Exatamente.
Então, eu acho que se for falar sobre a Meryl Streep, pra mim tá sempre muito bem, e ela vai crescendo nesse filme, porque é uma personagem que é uma pessoa fraca, aquela mulher dos anos 50 ali, meio submissa, e depois ela mostra força, né? Então, é essa transformação que estão elogiando da Meryl Streep. Já ganhou muito Oscar, né, ela? Então, acho que não tem muita chance,
e
não.
Já foi indicada, assim, umas 20 vezes, né?
Era 28 vezes,
nossa.
Eu acho que o ano passado, o ano retrasado.
Ela sempre quebra
o
próprio recorde,
eu não contei dessa vez,
né?
Talvez 29 ou 30.
Ela acaba quebrando o próprio recorde agora,
ela
todo ano, né?
Mas esse ano é o ano da Frances, eu acho mesmo. Porque a Margot Robbie, que tá muito bem no Eutônia, ela não ganhou. Não ganhou nada nos outros prêmios principais. E a Saoirse Ronan, essa sim, eu acho, que é a que faz a adolescente de Lady Bird, A Hora de Voar. Essa menina, eu acredito muito nela. Eu acho que ela vai
ainda...
Surpresa. Não acho que vai ser surpresa dessa vez, não.
Mas ela está pavimentando o caminho
Mas
dela
para
uma tá carreira...
Mas ela está pavimentando, porque ela faz todo tipo de filme. Ela tem uma facilidade de se encaixar em diversos
papéis. O que mais que ela
papéis.
Fez?
Ela fez... Ai, eu sou ruim de decorar os nomes. Eu até faço minhas anotaçõezinhas aqui. Mas ela fez um filme de 2 anos atrás, que era... Ela vinha da Inglaterra para os Estados Unidos... e ela tinha que se adaptar, era nos anos 40, 50, ela tinha que se adaptar, então ela tinha toda uma nova vida. E ela já fez filme de época também, outros filmes de época que eu digo assim, 1700, 1800.
E você sempre achou ela muito bem, eu tô até aqui tentando...
Sempre muito bem, se você achar aí, eu tô sem o meu telefone aqui, para dar uma olhada.
Olha, ela começou com aquele... Como é que é o nome? Reparação, orgulho e reparação? Não.
Orgulho e preconceito?
Não. Reparação,
mais recente.
Acho que é só reparação. Exatamente.
Isso, que é baseado no livro daquele inglês do Ian
McEwan. Esse mesmo. E aí, então
Ian
foi aí
McEwan,
que ela começou, exatamente.
Que eu adoro, aliás, é um dos meus principais. Bom, aí a gente tá falando de literatura
vamos
já,
sair,
né?
Vamos voltar pro Oscar.
Porque tem muita coisa.
E os atores?
Vamos pra ator principal?
Os atores.
Vou dizer pra vocês quem são, pra relembrar, inclusive, os ouvintes. Tem o Gary Oldman, pelo Churchill, de O Destino de uma Nação. O Daniel Day-Lewis, que ele prometeu que será o último papel dele por Trama Fantasma.
Mas ele já prometeu isso algumas vezes, né?
Não sei,
ele
não
fica
me
anunciando,
lembro,
não. Parece que ele... Eu li outro dia uma matéria,
jura?
Dizendo que ele fica anunciando a aposentadoria dele de vez em quando para ver se aumenta o cacife dele.
Já, assim, ele não tem o mínimo jeito de ser.
E agora que ele
tipo
fez 60,
pessoa,
então ele tá novo para se aposentar. Se for pelas regras da reforma da Previdência, ele tá super novo.
Pelas regras de tipo de atuação, né, Paula? Da história de que ele entra no personagem. Aliás, vai ter um filme sobre isso. O ator que entra no personagem e não consegue sair de jeito nenhum.
É desgastante.
Fica ali,
né?
É muito desgastante. Talvez
ele tem aposentadoria especial pelas regras.
Pode ser isso, insalubridade, né?
Não sei. Não sei, gente. O outro ator também que concorre, Daniel Kaluuya, por Corra, e o Timothée Chalamet, por Me Chame Pelo Seu Nome. Ah, não, além do Denzel Washington, de novo, já foi várias vezes também, já ganhou, né, duas vezes. Ele eu me lembro, que ganhou uma vez por Glory, como coadjuvante, e depois ganhou mais uma vez, aí eu não me lembro o filme.
Como principal, né?
Malcolm X, se eu não me engano, Malcolm X, como principal. E ele já concorreu diversas vezes. É um filme que chamado Roman J. Israel. Não chegou no Brasil ainda e é um filme de época. Época, anos 70.
E desses quem é o, na sua lógica, aí quem é o que já recebeu os outros prêmios?
Na minha
pode
lógica,
ser?
Não tem nem dúvida que é o Gary Oldman.
Ah, não, Mariana.
É, Gary Oldman é um ator muito versátil, ele merece, ele faz desde o professor de Harry Potter até um punk de Sid and Nancy. Não,
ele é maravilhoso,
lembram?
Né? Ele se transforma.
E o Bram Stoker, né? Bram Stoker, ele era
um vampiro.
Vampiro, né? Então, e nesse ele se transforma. Para compor o primeiro-ministro inglês, que é um personagem central da Segunda Guerra Mundial, ele passava, inclusive, por sessões de maquiagem que duravam horas.
E Hollywood adora isso, né? Adora gente que se... Primeiro, adora personagens reais e adora atores que se transformam fisicamente para viver esses personagens reais.
Quem emagrece
exatamente
muito, quem engorda muito,
o que eu ia dizer estava aqui no meu script, Claudinho.
Roubei
você
sua ideia.
Roubou, porque, né? A pessoa que foi editor de Caderno 2.
Mas não é.
Tá cansado de saber.
Meryl Streep lá, Margaret Thatcher, não sei o que,
isso.
A Helen Mirren, não, como, Helen Mirren. Como rainha.
Rainha,
né? Então,
isso.
Assim, o Hollywood Dance, adora esse povo que se transforma para viver um personagem.
Nesse caso, a transformação foi uma coisa de maquiagem. Ele não engordou para fazer o filme, né? Ele tá, você vê que em todas as cerimônias ele tá magrinho lá, bonito, bonitão ainda, né? Com seus 60 e poucos. Mas, enfim, ele fez... Passou pela transformação da maquiagem. E ele já ganhou o Globo de Ouro, o BAFTA, o Screen Actors Guild, entre outros prêmios, porque, olha, o número de prêmios é enorme. Tem prêmios em estados, em cada estado dos Estados Unidos tem uma premiação, né? Mas então vai ser uma zebra total se ele não levar a estatueta.
Mas e o menino do Me Chame Pelo
pois
Seu Nome?
Pois é, a minha
nome,
torcida,
né?
É pra ele,
tá,
né?
Maravilhoso.
Paula, a sua também,
a
né?
Minha, eu fico dividida também com o Daniel Kaluuya, do Corra, que eu acho que ele faz, assim, aquilo que ele transmite naquela relação ali interracial, o racismo que ele sofre o tempo inteiro, que ele transmite só com o olho ali, com as caras que
só
ele
com
faz
o olhar, né?
Ali.
É um tipo de interpretação diferente. Tem gente que não gosta. É bem contida a interpretação dele, né?
Eu achei fenomenal, mas de fato, eu ainda tendo um pouquinho mais aí pro Timothée mesmo
Me Chame Pelo Seu Nome. Maravilhoso. Pois é, o que eu ia dizer também é o meu preferido, mas não há nenhuma indicação que ele vá ganhar. Bom, vamos para a atriz coadjuvante?
Vamos.
Sinto informar que é mais uma barbada.
Esse ano está
muito
fácil,
em várias
então.
Categorias, tem candidatos que vêm recebendo muitos prêmios seguidos. E nesse caso foi a Allison Janney, que faz a mãe horrorosa, horrenda, né, da patinadora do Ai, Tonya. Ela já levou o Globo de Ouro em filme de comédia ou musical, melhor atriz coadjuvante no Sindicato dos Atores, mesmo prêmio na Associação Americana de Críticos de Cinema, e por aí vai. Ela tá realmente... Você viu esse, Paula?
Não vi, o Ai, Tonya.
Esse você não viu, né? Ela tá realmente ótima, muito carrancuda, ao mesmo tempo crível, né? Você acredita na personagem, apesar dela ser uma monstra. Ela é uma mãe monstra. Daquele tipo que eu falei já semana passada, né? Que ela obriga a menina a fazer o que ela não quer e tudo mais.
Não, é só ver alguns programas da TV a cabo que você vai acreditar que essa personagem existe. Aqueles programas, né? De pequenas misses, não sei o quê, blá, blá.
Tem
programa...
Nossa, eu não consigo assistir nem esse que passa... das crianças pequenas cantando, eu acho já a forçação de barra.
É, você devia ver esse depois.
Pequenas
Misses, que isso é uma...
É um horror.
Nossa, é.
Não, esse aí eu já vi
São mães
fotos.
Monstras mesmo.
É, nossa senhora. E para quem não tá lembrando quem é a Allison Janney, além de ter feito muitos filmes no cinema e teatro também, fez muitos papéis no teatro, ela faz a mãe daquele seriado de televisão Mom. Sabe?
Ah, sim. Agora
ela
eu lembrei
é a mãe
que é, olha
também.
Só, ela é a mãe, ela é a avó também, né? Que é a mãe da mãe, né?
Ah, porque depois a menina tem filho, né? Eu só vi o comecinho dessa série, eu não achei grande coisa.
Sim.
Ela tem filho, né? Depois, a filha.
Bom, tem 4 gerações, agora eu já não sei mais se você tá falando da Loura ou da mãe da
Loura.
Ah, então é a Loura.
Não, veja bem, é a mãe do começo da série, lá do começo da série. É a mãe da Loura.
Ah, sim, então pronto. Tá? A avó também.
Ela é uma pessoa que ela tem os seus 60 e tantos anos.
Sim, sim, exatamente.
Tá?
Ela é muito boa.
Ela é muito boa. Outra que tá muito bem é a Laurie Metcalf, que interpreta também a mãe da Lady Bird, né? Eu não me lembro de ter visto ela, deve ter feito muita televisão, porque eu não me lembro de ter feito ela, de ter visto ela desde
cinema.
A Assassina de Pânico 2. Me corrigiram dizendo que é Pânico 2, não é Pânico.
Ah,
ela
tá,
faz uma das assassinas.
Quanta diferença.
Quanta diferença.
Porque
ela
era
bom que a gente tem, né, os nossos,
fãs do gênero, né?
As pessoas que assistem e acompanham, né? Para mim, são duas atrizes que sobressaem esse ano como coadjuvantes, porque elas são mais importantes nas respectivas histórias, né? Tem também a Octavia Spencer em A Forma da Água, que faz a amiga da atriz
Sally
principal,
Hawkins, né?
Da Sally Hawkins. A Leslie Mansfield, que faz a irmã do costureiro da trama Fantasma, está muito bem. É uma inglesa. E a cantora Mary J. Blige de Mud About, Lágrimas sobre o Mississippi, que entrou em cartaz na semana passada.
Que ela é uma cantora de country, não é isso? Acho que ela é uma cantora de country, por isso que ela está envolvida com o Mississippi. Assim.
Ela é
uma cantora
do
conhecida
dos
lá
Estados Unidos,
do country.
E tal. Pois é. E começou muito bem, né? Porque já ganhou indicação. Ganhou indicação, mas não tem chance.
Então vai ser a Allison Janney.
É, muito difícil a Allison Janney não levar. Bom, a gente vai acompanhar no domingo, né? Vamos ver que... Gente, as zebras são sempre muito bem-vindas. Quando acontecem zebras legais, é ótimo, né?
É bacana, porque também é isso, né? Esses 5 que chegam à final são 5 interpretações
vencedores.
Excepcionais, né? Então, assim, é muito bacana quando o júri lá, os 7 mil votantes, eles dão a rasteira na gente.
São
eles,
7 mil.
Né?
Dá para prever? Mais ou menos, né? Eu até sonhei com
ainda
a Ana Maria Baiana
ano.
Essa noite. Tão engraçado, porque a Ana Maria Baiana, ela é, não sei se vocês sabem, que ela é uma das votantes.
Sim.
Sim,
ela
sim.
Tá há tanto tempo lá.
A Sônia Braga também, parece, né? Parece que tem alguns
Braga.
Brasileiros
é, verdade,
que acabaram
o
se tornando.
O pessoal que ficou por lá, né? Vamos apostar agora em ator coadjuvante, tá? Os
vamos
concorrentes
lá.
São Sam Rockwell e Woody Harrelson por 3 Anúncios para um Crime. Esse você falou que não viu, né, Paula?
Não vi.
Os dois estão muito bem. Embora já tenha surgido uma treta aí de pessoas dizendo que o filme valoriza demais o personagem do Sam Rockwell. A gente estava conversando sobre isso.
Que é um personagem racista.
Que é um personagem racista, né? Finalmente você não viu, então a gente não vai poder conversar sobre isso, né? Mas vamos tentar não dá spoiler aqui, mas o que eu digo é que ele é um personagem bem mais profundo do que isso. Ele não é só um cara racista. Ele tem uma importância diferente no filme.
Com certeza. Agora, a crítica, é isso que eu falo sem ver, mas a crítica é de que o racismo dele não é bem tratado pelo filme, no sentido de que ele pode ser profundo, mas não é aprofundada essa questão do racismo. E, enfim, a crítica é feita com relação a isso.
Não,
né?
não é mesmo. Isso aí não é... digamos assim,
não é problematizado,
um ponto principal,
né?
problematizado no filme. Os outros candidatos são William Dafoe, por Projeto Flórida, que só entrou nessa semana. Eu só vi o trailer, para dizer a verdade. E está sendo considerado um filme injustiçado
pra
por
mim,
ter ficado fora da lista de concorrentes do ano. Você viu em Londres?
Eu vi o Projeto Flórida, achei um filme excepcional. William Dafoe, muito bem, inclusive. Talvez seja até o meu favorito, mas enfim, não vi os outros três, né? Os dois do Três Anúncios para o Crime, mais um. Então, enfim,
tem
o Projeto
também.
Flórida é injustiçado mesmo.
É uma pena, né? É um filme sobre... Parece que ele ganha umas crianças para ele cuidar, né? Eu não sei se ele é o pai ou é o avô.
Não é exatamente isso. Ele ajuda, realmente, ele é o administrador.
Tá,
sabe aqueles projects dos Estados Unidos que são quase...
Parece um motel.
Exatamente.
Com
pessoas
vários
muito pobres moram. E, enfim, são as crianças desses projects e ele é o administrador. Então ele fica meio de olho.
Eu não sabia que aquilo se chamava project, não.
Por daí que vem o nome do filme
Tá.
Exatamente.
Entendi. Ai. Pois é, não, ainda tem mais. Tem o Christopher Plummer, por Todo o Dinheiro do Mundo, que entrou no lugar do Kevin Spacey, que já tinha rodado todas as cenas dele no filme e foi retirado depois do escândalo de abuso sexual.
É mesmo?
Eu achei um absurdo. O filme já está praticamente pronto, em montagem.
Mariana, eu aplaudi.
Você aplaudiu? Mas tirar o cara do filme?
Eu aplaudi.
Dizendo que ele já rodou?
Inclusive, uma decisão até empresarial também, porque muita gente não iria ver o filme... Pela presença
dos Estados Unidos, né? Porque no resto do mundo, eu acho que as pessoas não estão tão preocupadas assim. Você acha?
Eu não iria ver com o Kevin Spacey.
Eu estava até esperando a última temporada de...
House of Cards.
Mas, enfim, não, eu acho assim, que a justiça tem que cuidar, entendeu? Desses casos, acho casos terríveis. Trabalhei 6 anos com isso, inclusive, com uma senadora que trabalhava... com exploração sexual de crianças e adolescentes. Acho o fim do mundo, acho que é crime, mas acho que, enfim, é muito complicado você misturar as coisas, ainda mais quando o cara já gravou, né?
Bom, o papo está muito bom, mas a gente está realmente atrasando o tempo. Vamos para melhor filme?
Vamos lá. Não, calma, o Richard Jenkins também está pela Forma da Água. Então, vocês têm algum palpite? Você acha que poderia ser o William Dafoe?
Meu palpite vai para ele, vai sim.
Tá. No Três Anúncios, Woody Harrelson tá muito bem. O Sam Rockwell a gente já comentou. Agora, o William Dafoe, eu queria só lembrar que ele foi sempre fantástico. Ele fez filmes assim... os mais diferentes papéis... Não sei se alguém se lembra do Bob Peru, de Coração Selvagem, do David Lynch, lá dos anos 80.
Lembro.
Que era um personagem detestável, se lembra? A Paula é nova demais para isso, né,
isso,
Claudinho? Mas a gente se lembra. Bom, eu digo que o Rockwell vai ganhar por causa da questão dos prêmios, né? A academia tem 7 mil membros, como a gente já falou, e o prêmio do Sindicato dos Atores é o melhor sinalizador de quem deve ganhar nessas categorias. Então vamos pular para melhor filme, né, gente? Que a gente não tem aqui, senão a gente vai ficar o tempo todo
falando
só de
cinema. Deixa eu só fazer
uma
correção. Que o titular desse programa está ouvindo o programa. Edson já me corrigiu, disse que a Mary J. Blige é cantora de soul e não de country.
Ele é super entendido de música.
Eu resolvi ficar muda,
porque eu não sei o estilo musical dela. Eu entendo de rock.
Tá corrigido. Desculpa.
Qual é o estilo dela?
Soul.
Ai, de soul, tá certo. Eu acho melhor soul do que country, mas enfim, isso é alguma coisa pessoal. Vamos para melhor filme, gente. Senão o Edson vai começar a ligar para reclamar que a gente está demorando demais, hein? Enfim, melhor filme, vou dizer rapidamente os que concorrem. A Forma da Água, O Destino de uma Nação, Dunkirk, Trama Fantasma, Três Anúncios para um Crime, Corra, The Post, A Guerra Secreta, Me Chame pelo Seu Nome e Lady Bird, A Hora de Voar. Tem muito filme bom esse ano, como a gente já falou aqui algumas vezes. Eu destacaria três que eu mais gostei, mas é uma questão pessoal. Me Chame pelo Seu Nome, pela sensibilidade com que trata a sexualidade de um menino gay na adolescência. A Forma da Água, pela metáfora que faz com os perigos da Guerra Fria e pela forma como fala de solidão. E Trama Secreta, pelo inusitado de mostrar a que veio só no fim do filme e pela conclusão a que o diretor e roteirista Paul Thomas Anderson chega na história. Mas se Corra ganhasse, eu não ficaria chateada, porque também é extremamente inventivo, né, Paula?
Muito original.
Parece um filme de suspense, só um filme de suspense, e é muito mais do que isso, né? Depois a gente vai descobrindo que é muito mais do que isso.
A questão é muito mais profunda. Meu favorito, Me Chame pelo Seu Nome.
Meu favorito também, mas o que eu posso dizer é que A Forma da Água, sobre uma moça muda que se apaixona por um monstro marinho nos anos 50, foi escolhido melhor filme pelo Sindicato dos Produtores de Hollywood, concorre a 13 Oscars, mas embora tenha ganhado o melhor diretor e roteiro original, original no Globo de Ouro, perdeu a estatueta de melhor filme no Globo de Ouro para Três Anúncios para um Crime, que concorre a 7 estatuetas no domingo.
Uhum.
Então, a gente pode dizer que A Forma da Água é favorito. Tem muitos críticos dizendo que ficou a cara de Hollywood porque perdeu aquelas características mais ácidas e obscuras dos filmes do Guilherme Del Toro, né, como O Labirinto do Fauno. Mas Três Anúncios também tem chance de ganhar. É um filme bem americano, bem dentro do padrão hollywoodiano atual. Eu aposto em A Forma da Água.
Eu acho que A Forma da Água leva também, apesar de meu favorito, se eu Me Chame pelo Seu Nome.
Claudinho não vai opinar.
Eu não, vou ficar vendo domingo até a hora que eu aguentar para ver se vocês estão certas ou não.
Você vai dar uma de glória, né? Não tenho condições de opinar.
Não tenho condições de opinar.
Certo.
Tá ótimo, então, Mariana. Muito obrigada pela participação. Vamos acompanhar, vamos ver se a gente acertou aqui ou não. Nessas apostas para o Oscar, que ocorre, como você falou, a partir das 10 da noite de Brasília, aqui no país, no domingo.
Isso, mas antes tem aquelas entradas, para quem gosta de moda, né?
Tapete vermelho.
Começa, tipo, 7, 8 horas, tapete vermelho naquele canal I, né? Vou fazer propaganda do canal, mas eu assisto.
Ok, obrigada, Mariana.
Até a próxima.
Nós ouvimos o grupo Varão Vermelho, que interpretou Bete Balanço, da trilha sonora do filme do mesmo nome. No próximo bloco, a gente fala de fomento à cultura. Qual é a melhor forma de financiar as atividades culturais?
Feijoada completa.